Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, ouvintes da Rádio Caminhona. Agradeço aí a oportunidade mais uma vez. E é isso aí, né? Então, assim, deixar a comunidade saber disso, né? Que o Hospital São Lucas sempre atendeu, como você colocou, a comunidade bandeirantense e a região toda aí, né? E é claro que a gente nunca teve aqui um plantão efetivo, apesar de estar atendendo de portas abertas 24 horas. Mas a gente fez essa mudança na nossa rotina de trabalho e hoje nós disponibilizamos aí médico 24 horas, né? No período da noite, esse profissional ele fica à distância, devido aí, é claro, né, um baixo movimento, por Sim. conta de que a gente sabe que os acidentes, os casos graves são encaminhados para o pronto-socorro municipal, né? Até porque tem dois médicos plantonistas lá, então a gente tem um volume menor, esse médico nosso fica à distância, mas ele é chamado imediatamente, já o atendimento já começa assim que o paciente chega e ele nem percebe, na verdade, essa ausência do profissional, porque a gente já inicia o atendimento. O diferencial que a gente tem, Oswaldo, é que assim, o nosso plantão está coberto, além dele ser feito por uma equipe de especialistas, ele está coberto também por especialistas. Então, ou seja, se o médico que vai atender naquele dia é um médico que não é da área ou não entende aquela especialidade ali, é claro que ele é médico, ele entende de maneira geral. Mas ele tem uma porta aberta para os demais médicos da instituição para fazer ali aquele atendimento. Vou dar um exemplo, você está ali com um clínico geral e é uma criança, ele precisa tirar uma dúvida com o pediatra. Automaticamente o pediatra vai ser acionado, vai tirar essa dúvida e vai seguir a conduta orientada por um especialista. Além de ser atendido por um especialista, a gente tem ali um especialista dando todo o suporte. Esse é o diferencial aí.
Agora, vamos dizer assim, eu estava querendo pegar aqui, mas não achei. Nós temos aí uma lista daqueles profissionais que estão trabalhando, né? Você Sim. tem pessoal que hoje atende ali, assim, de cabeça, Roberto, que está atendendo?
Na verdade, assim, todo o corpo clínico do Hospital São Lucas está disponibilizado a atender, não tem tido restrição nenhuma. A gente também atende todos os convênios da região, os principais convênios. Então, houve uma dúvida aqui, ali no passado, que determinado convênio não está atendendo mais. Não, o hospital nunca deixou de atender nenhum convênio e, pelo contrário, a gente tem ali ampliado o interesse em novos convênios, quer dizer, aquilo que está chegando na região, a gente não perde tempo, automaticamente já vai atendendo, né? Inclusive os convênios populares, né? Que é aqueles convênios que a pessoa apresenta o cartão e ali tem os descontos. Então, todos os convênios populares da região nós estamos atendendo também.
Ah, e os profissionais do corpo clínico são profissionais também que pertencem à nossa comunidade, que também atendem lá, não é?
Exatamente, que também atende no horário comercial, no que a gente fala as consultas eletivas, né? Então, o hospital está disponível ali para o atendimento, para internamento clínico, cirúrgico, né? Os atendimentos de convênio para medicação, todo esse tipo de trabalho a gente continua realizando. E, na verdade, assim, com aquela humanização, atendimento mais individualizado, né? Então, tem tido todo esse cuidado, treinando a equipe com frequência, né? Então, tem melhorado bastante ali o atendimento.
Bom, e as pessoas para entrar em contato é direto ou telefone também para contato, para saber de alguma coisa? Como é que faz?
É aquilo que a gente já falou de outros segmentos aqui, né? A gente tem tido dificuldade no telefone, porque hora funciona, hora não funciona.
É uma bagunça, né?
É uma bagunça. O telefone nosso, ele é digital hoje, então ele tem tido, assim, algumas quedas ali. Mas no WhatsApp, Oswaldo, ele funciona normalmente, o mesmo número que o hospital mantém ali há muitos anos, não vou precisar quanto tempo, porque o hospital hoje tem 48 anos de existência, mas o número acho que é desde a época também, né, que é o 43-3542-4646. Ele é um telefone de WhatsApp também, dá para atender ali, agendar o seu atendimento.
48 anos já, né?
Exatamente.
É um passo o tempo, né? Que coisa, né? O tempo é...
Nem me fala.
Nossa, mas como passa o tempo. Bom, então o pessoal que quer fazer, que precisa de um atendimento, consultas e tal, né, precisou de urgência, não urgência, uma consulta também está lá.
Está lá, o hospital está à disposição de toda a comunidade.
E cada dia tem um plantão, aquela coisa toda, né?
Exatamente. Então, assim, chegou o médico, não estiver ali, pode entrar que ele vai vir rapidinho para atender você.
E cada dia tem um especialista para atender você também, não é?
E tem um especialista de suporte também.
Tá, e agora vamos sair um pouco do São Lucas, que o Roberto também tem a participação da APAE. Falar em APAE, gente, a nossa APAE teve hoje pela manhã, ela está lá participando dos jogos aí, jogos escolares, né? Meteu 3-0 em São Sebastião hoje. Legal, parabéns a eles aí. Hoje pela manhã a gente já falou todos os resultados, no final da tarde também a gente fala todos os resultados daqueles jogos, dos jogos aí que estão acontecendo no nosso município. Os garotados da APAE vai bem, né?
Tem... Vai bem. Oswaldo, é um prazer você estar falando da APAE, porque assim, isso faz um bem gigante para as nossas crianças, né? Sim. Que tem ali várias limitações, que tem dificuldade, que tem muitas vezes ali uma falta de oportunidade de participar da comunidade. Então isso mostra que a Secretaria de Educação, toda a comunidade tem acolhido as pessoas com deficiência e permitido que elas participem da sociedade de uma maneira muito tranquila. Então, na abertura dos jogos, que foi na sexta-feira, nós tivemos ali uma participação muito bonita, eu acho que emocionou toda a comunidade local, quem estava lá, quem pôde participar. E, assim, os alunos da Escola Pequeno Príncipe têm participado efetivamente de todos os jogos, né? Então, como a gente estava falando um pouquinho antes, né, a gente tem ali algumas aspirações para tentar melhorar cada vez mais a escola, que só tem melhorado, né? E o resultado, essa participação dos nossos alunos nos jogos mostra o quanto que a escola tem sido efetiva na vida desses alunos aí como um todo, né? Porque esse resultado que você falou, essa alegria, Oswaldo, dessa vitória, eles vão levar para casa, vão chegar em casa felizes, vão levar essa alegria para aquela família que tem, assim, uma dificuldade de, vou usar essa frase mesmo, de ser feliz. Então esses momentos aí é muito importante para todos eles, inclusive seus familiares.
E aí a APAE trabalhando só no futsal, né? Então, as demais competições aí, é importante frisar que são as APAEs da nossa região, viu, gente, que vai. Por exemplo, hoje foi 3-0, a Escola Pequeno Príncipe inscrita da Escola de Módulo de Ensino Especial Elias Abrão de São Sebastião da Moreira, né?
Sim.
São Sebastião do Paraíso, não Moreira. E a APAE continua, né? O Roberto, o diretor, ainda continua o Paulo, né?
Continua o Paulo Papa, eu faço parte da diretoria, mas só ali na contribuição.
Mas está participando
sempre. O Paulo Papa.
Paulo, o presidente Paulo aí, seguido aí, Paulo Eduardo Papa.
Isso, aí é o nome, né? A diretora é a Sônia, né? Que faz assim, um trabalho espetacular com toda a equipe, né? A Gabriela, as meninas, a Flávia. Então faz assim um trabalho fantástico.
Se não me engano, tem eleição agora esse ano, né?
É, final do ano.
Final do ano, né?
Exatamente.
Final do ano. Continua mesmo ou muda alguma coisa?
Tem... Ah, vamos ver o que é.
Porque é o seguinte, gente, para ser presidente da APAE, ser presidente de ASIS, agora é uma dificuldade, porque não ganha nada, você tem que desperdiciar o seu trabalho. Mas quando para outra coisa, rapaz, parece presidente tutelado.
É, na verdade, é um trabalho de dedicação mesmo.
Sim,
tem que ter carinho,
dedicado,
né?
Em 24 horas, né?
Vamos falar a verdade. 24 horas e assim, o retorno que a gente tem, eu vou te falar, né? Não é financeiro, mas ele é maior, viu?
Com certeza.
É porque, assim, você saber que está contribuindo para a comunidade, contribuir para pessoas que realmente precisam ali, que teriam uma dificuldade, se você não fizesse o trabalho, eles teriam mais dificuldade ainda. Então, isso é muito gratificante. É, eu tive na presidência da APAE por 2 mandatos consecutivos.
Uhum.
E, assim, o que eu aprendi e o que me trouxe de satisfação pessoal é gigante. Não tem... É, assim, é muito gostoso saber que a gente pôde contribuir um pouquinho com a vida das pessoas.
Bom, Roberto, agora nós vamos para o CEP, onde você também faz o trabalho de coordenação do curso de enfermagem. E nós vamos falar da 8ª semana de enfermagem do CEP, Osório Gonçalves Nogueira, que começa agora no dia 12. Teremos aí a apresentação profissional, como é que é, como é que não é, como é que funciona isso, e já estamos no 8º. O que é que dá para se colocar para os nossos ouvintes desse trabalho que é feito pela nossa enfermagem? E olha, nesse vamos dizer, 8-9 anos do CEP já, como enfermagem,
então,
informados ou não?
O CEP, né, que é o Centro Estadual de Educação Profissional Osório Gonçalves Nogueira, né? Que tem a valorização de um grande bandeirantense, né?
Sim.
E importante na história do município. Hoje ele tem como direção a professora Márcia Lucila Sauer e a diretora auxiliar, a Keila Ferreira Vasconcelos. O CEP está aí em Bandeirantes atuando desde 2016, né? Então aí há quase 10 anos, né? E com cursos técnicos profissionalizantes. E eu vou garantir para você, Oswaldo, que para toda a comunidade que está me ouvindo, que nós fizemos aí a diferença na vida de muitas pessoas durante esses 9 anos de existência do CEP. Fez importante participação realmente na comunidade educacional e na comunidade profissional, né? Então, assim, hoje a escola atende Nós temos quase 800 alunos matriculados e participando da escola e crescendo. Nós temos alunos, nós temos dois fora do país que é buscando o mundo, né? Eu acho que isso aí é muito gratificante. Ora aquelas aprovações nos vestibulares que a gente não para de contar, que eu não sei nem os números, as meninas que contam mais essa parte aí, que faz essa contabilidade, né? Mas vamos lá, ó, no período da manhã, como você me perguntou, quantos cursos tem, né? No período da manhã a gente tem ali o curso de administração, curso de mecatrônica, o curso de alimento, curso de desenvolvimento de sistema e o que é o atual agora de 2025, o curso de hospedagem. Então esses cursos funcionam no período da manhã, todos um sistema integrado. O que é o sistema integrado? Aquele curso que você tem, está fazendo o ensino médio e junto o técnico profissionalizante. É claro que isso aumenta um pouquinho o número das disciplinas, né, dos componentes curriculares, o aluno tem um pouquinho mais de componentes e acaba aí ficando um pouco mais de tempo na escola. Mas isso é claro que vai ter a vantagem que ao terminar o ensino médio, ele vai ter o curso profissionalizante no seu diploma. À tarde também começou esse ano, que é o curso técnico em enfermagem, também na modalidade integrada. E daí à noite nós temos ali os cursos subsequentes. O que é o curso subsequente? Onde o aluno já terminou o ensino médio e ele quer voltar à educação, ou seja, se profissionalizar. Lembrando que para aquele que quer ter um up ali na sua vida profissional, melhorar a sua renda, ele vai procurar o curso técnico profissionalizante. O CEP é o melhor lugar para isso. Tá? Então, à noite eu tenho ali mecatrônica, eletrotécnica, alimentos, gastronomia, e, é claro, o técnico de enfermagem, que é o que nós viemos aí para conversar hoje um pouquinho mais sobre o técnico em enfermagem. Então, o técnico de enfermagem, Oswaldo, ele tem feito ali uma diferença importante na vida das pessoas, bem como da sociedade que participa, né? Porque, assim, durante o curso, é um curso de duração de 2 anos, lembrando que à tarde, no sistema integrado, ele leva 3 anos de duração, e à noite, no subsequente, 2 anos. Então, esse curso, durante os seus 2 anos de duração, nós colocamos estagiários aí em todas as... Onde tem saúde em Bandeirantes, nós colocamos estagiários. E esses estagiários, eles percorrem as unidades básicas de saúde, acabam ganhando a comunidade e fazendo um trabalho que diferencia realmente. A gente consegue aí auxiliar no atendimento domiciliar, né, durante a nossa trajetória nessas unidades básicas de saúde, fazendo curativo, banho, as mais variadas assistências, auxiliando na medicação, na análise daquele receituário. Às vezes o paciente tem dificuldade de entender quando é que ele deve tomar essa medicação, como que ele toma essa medicação, se é antes ou pós alimentação. Ele foi orientado já, mas às vezes pela falta de compreensão, pela falta de entendimento da área da saúde, ele acaba se confundindo. E o nosso aluno está ali, sempre monitorado com professores enfermeiros, e ele faz esse auxílio aí. Então a gente tem feito uma diferença aí na vida da comunidade.
Nós tivemos aí, quando começou em 2016, no dia 10 de maio, nós tivemos o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro CETEM.
Exatamente.
O que é que mudou de lá para cá?
Então, na verdade, assim, ó, hoje, para o diferencial desse ano de 2025, nós estamos abrindo para a comunidade em geral. É o que a gente iria falar. Nos outros, a gente vem aperfeiçoando, ou seja, o aluno vem sendo certificado, o aluno vem tendo cada vez mais atualizações. A gente procura temas para a CETEM, de temas que estão na atualidade. Então, ou seja, isso incorpora para o currículo do aluno, melhora o seu envolvimento com a escola, e para esse ano nós vamos melhorar o envolvimento com a sociedade como um todo, né? Lembrando, como eu falei antes, assim, né, para quem quer se profissionalizar, quem quer melhorar seu rendimento, o curso, o técnico em enfermagem, hoje ele tem um salário de R$3.325 para 44 horas semanais. Então, é claro que a maioria trabalha com 6 horas, então vai ter uma redução, acho que R$2.800, né? Então, é uma profissão que tem pago muito bem e que tem tido, assim, uma busca incansável por profissionais. Você sabe, Oswaldo, que assim, a sociedade vem envelhecendo e isso vem dando abertura para essa profissão. Então, não só no envelhecimento, mas uma preocupação maior também com a saúde. Hoje as pessoas procuram cada vez mais cuidar da sua saúde. Então, até na parte da estética também. Então, isso aumenta uma procura gigante pelo profissional técnico em enfermagem, né? Então, nós temos abertura de clínicas, clínica de vacinação, clínica de estética, farmácias, consultórios. Então, todas essas empresas acabam aí procurando profissionais e esses profissionais estão sendo formados aqui no CEP, né? São profissionais de enfermagem que têm ali o mercado de trabalho aberto para ele. Então, eu tenho uma facilidade muito grande de colocar estagiário no mercado e de colocar profissionais já formados. Eu se perguntar assim, quem de ex-aluno que não está trabalhando? É aquele um que nós colocamos na universidade, que ele optou por dar seguimento, ele voltou para estudar, voltou para a escola e pegou gosto. Aí ele foi continuar se especializando. Então, esse não está trabalhando na área.
E aproveitando para também de custo vista, no dia 16 tem a passagem da... Super legal isso aqui, né? Que é a passagem da UEMP, né? Dia 16 vai estar lá também, passando com... É a passagem da lâmpada que vem no dia 16, né?
Exatamente.
Aquela então, passagem da lâmpada, que é um ato legal, lâmpada, né?
Ela acontece no dia 16 de maio, né? Que é o encerramento. Mas vamos falar da semana como um todo. Qual que é o diferencial? Essa semana a gente precisa se inscrever para participar, porque os nossos alunos estão inscritos, a gente tem uma turma maior que é do integrado agora, e a gente está abrindo para quem tiver interesse em aprender um pouco mais sobre a área da saúde, conhecer a área da enfermagem, ou seja, conhecer o CEP, Osório Gonçalves Nogueira, falar, não, eu quero, gostei de ouvir falar da escola, quero conhecer a escola e quero ingressar no curso de enfermagem. Então ele precisa participar dessa semana, precisa se inscrever para poder ter sua vaga garantida, porque é claro que o número de inscritos são limitados, né? Então não comporta 500 pessoas dentro do CEP. Na verdade, esse nosso anfiteatro é limitado a 200 pessoas, então esse é o número de inscritos que nós vamos ter para essa semana. Então quem tiver interesse e falar, opa, eu quero garantir minha vaga para o próximo curso, porque nós vamos abrir o curso agora em julho, dia 27, inicia outra turma. 27 de julho nós vamos ter uma outra turma iniciando. Então quem quiser garantir uma vaga precisa se inscrever.
Tem que participar, né?
Tem que participar dessa semana, que ela vai durar a semana toda.
Como é que faz para fazer a inscrição, Roberto?
A inscrição pode procurar a Secretaria da Escola no presencial, né? Ir até a escola, procurar a Crélia ou o Walter Lee para se inscrever na semana. Ou também dá para fazer pelo WhatsApp, tá? Precisa, é claro, encaminhar a documentação toda. O WhatsApp é o 43 99964-6554. Então você se inscreve na semana, vai poder conhecer, estar mais próximo aí dos professores, dos alunos, entender como é que funciona a Escola Técnica de Enfermagem, tá? Lembrando que assim, cada curso do CEP, ele tem os seus laboratórios, né? E é claro que o laboratório de enfermagem, além do estágio que eu estava dizendo para vocês, O laboratório de enfermagem é um laboratório que ele é muito próximo da realidade. O aluno ali ele tem bonecos que vão simular todos os tipos de assistência que nós temos dentro de uma assistência hospitalar, né? A punção venosa, quer dizer, o aluno ele não aprende puncionar, ou seja, aqui eu falo pegar veia, né? O aluno vai pegar uma veia direto numa pessoa. Primeiro, ele pratica nos bonecos. São bonecos muito próximos da realidade, onde se o aluno ali... vamos supor, não conseguir fazer, alcançar a veia, o vaso, né? Fazer a punção adequadamente, o medicamento não chega, né? Temos um recipiente que vai mostrar para nós ali, ele vai injetar o líquido, se o líquido não chegar no local adequado, ele não funcionou. Então, assim, a prática das compressões torácicas, das massagens cardíacas, da ventilação mecânica, da administração de medicamento intramuscular, do preparo de medicamento, de curativo, tudo aquilo que a gente tem dentro de um hospital, eu consigo simular dentro do laboratório de enfermagem. Então, para quem falar, opa, eu quero ver, vai na escola, me procura, a gente vai apresentar o laboratório e ele vai perceber que ali nós formamos profissionais de qualidade.
Roberto, mais alguma coisa que você queira colocar para explicar para os nossos ouvintes, para o pessoal poder fazer a inscrição, que vai do dia 12 ao dia 16, aí, a oitava semana de enfermagem no CEP, Osório Gonçalves Nogueira?
Isso mesmo. Então, assim, a semana vai de 12 a 16 de maio, né? No dia 12 a gente vai ter ali uma apresentação da professora doutora Simone Beatriz van der Osten, que vai falar um pouquinho para nós sobre como você se apresenta para uma entrevista, como que é a sua gestão da emoção. Então, você, para nós, até para nós, professores, vai ser uma palestra muito gratificante. No segundo dia, que é no dia 13, a gente vai ter ali o doutor Castro, né, que é o nosso vereador, que vai falar um pouquinho sobre ética profissional. Eu volto a dizer, isso cabe para todos os profissionais, inclusive para nós, enfermeiros, professores. Então, assim, é uma semana bem rica. No quarto dia, nós vamos falar sobre a saúde planetária. Então, assim, porque hoje está muita discussão, assim, o que acontece no planeta? Qual é a responsabilidade do profissional de enfermagem? Quem vai estar falando para nós? O pessoal da UEMP, né? E daí, no último dia de palestra, nós vamos estar recebendo o Luan, que é psicólogo, vai falar sobre saúde mental. Então, também é um tema que preocupa muito todo profissional hoje, quem atende público, tem essa preocupação com saúde mental, principalmente o profissional de enfermagem. E como você falou, no último dia, que é no dia 16, nós vamos estar lá visitando a UEMP, que está sempre de portas abertas para nós, e nós vamos estar fazendo a passagem da lâmpada, que é um momento que simboliza ali a responsabilidade do profissional com a saúde, com a comunidade. Então, é um momento aqui de transição do nosso profissional do auxiliar de enfermagem para o técnico de enfermagem.
Tá certo, obrigado pela presença do Roberto aqui dentro do Jornal Operação Cidade, falando aí sobre o CEP, também falando sobre a PAN, falando também sobre São Lucas, enfim, detalhando tudo aí, né?
Exatamente, obrigado, viu?